47 anos de ciclismo, 47 anos de praia no asfalto. Temos agora o Letap Rio, um evento inédito rodando por um pedaço de onde teve um dos
O
circuitos
circuito ali.
olímpicos mais deslumbrantes que o mundo aplaudiu, bateu palma e sente saudade. Vamos começar pelo percurso curto. O que que você recomenda de atenções e cuidados para se participar do Letap Rio no percurso curto, com segurança e diversão?
Olha, eu participei desde o início quando o Letap se candidatou a montar uma prova no Rio de Janeiro. Eu já fiz algumas etapas dele no Brasil e no exterior, por conta de saber da organização e da qualidade do trabalho deles executados. Então, discutimos muito em termos de montagem do percurso, porque todo mundo sonha em fazer o circuito olímpico. Só que o circuito olímpico, na época, o COI fez um balizamento na cidade inteira, do arpoador até a prainha, quase 45 quilômetros de grade separando o público dos ciclistas, o que é inviável para qualquer prova no sentido dessa organização. O circuito curto, ele vai largar da Marina da Glória, saindo em quatro vias de rolamento pelo Aterro, que é um parque maravilhoso, cruzando pelos monumentos do Pão de Açúcar e do Corcovado, quer dizer, o pessoal faz a curva do Morro da Viúva de proa com o Corcovado na frente. Entra pelo túnel do Pasmado ali saindo no, na frente do Rio Sul e entra no túnel da Princesa Isabel. Ali vai haver um afunilamento, é importante ali tomar cuidado quem vier no pelotão, porque você vai mudar de quatro faixas para duas faixas. Aí entra-se na Avenida Atlântica, cruza-se toda Copacabana, ao final dela entra na
Nabucco.
Joaquim Nabuco, faz um S por conta da necessidade de trânsito ali, de não isolamento daquele bairro, um S para na contramão da Avenida Copacabana, caindo na Francisco Otaviano à direita. Segue em frente. Vai cruzar a Virassu até Delfim Moreira inteira e no final fecha para Visconde de Albuquerque. Durante todo esse percurso plano, aí nós estamos falando em quase 15 a 16 quilômetros até chegar na Visconde de Albuquerque, é muito importante a atenção com o andar em pelotão, porque vai ser rápido, né? Nós estamos falando num circuito plano, muita gente junto, atenção ao piso, né? Porque você tem muitos bueiros, muitas tampas de bueiro, então é uma coisa que se tem que ficar atento. Na Visconde de Albuquerque, vai descer ela na contramão, do lado das casas, da esquerda, cruza embaixo da PUC, naquele viaduto do Lagoa Barra, entrando na frente do Planetário, virando à direita na Marquês de São Vicente, cruzando à esquerda na Praça Santos Dumont e na reta do Jardim Botânico para pegar a entrada da Pacheco Leão também pela contramão. Até ali são as mesmas coisas, ou seja, estamos andando em plano, estamos andando num asfalto normal da cidade, que em alguns casos tem mais ou menos ondulação. Foi feita uma vistoria técnica de todo esse percurso. Hoje mesmo, por acaso, eu passei pelo Jardim Botânico, foram tapados 10 recapados, 10 pontos da avenida, quer dizer, vai estar bastante atento nesse sentido. Agora, precisa muita atenção nesse trecho de velocidade.
E como você mencionou nesse trecho, tem várias situações de S's ou de curvas que vai ter um pelotão rápido que vai se aproximar desse momento, então que cada um tenha consciência, estando no pelotão, de se posicionar, porque pelotões em curva têm um efeito sanfona e têm um efeito de espalhar.
São quatro S's basicamente que vão ser feitos. Um deles é na Avenida Copacabana, no final dela, na Joaquim Nabuco. O outro é nessa entrada da Visconde de Albuquerque e na Praça Santos Dumont também. Aí, quando a gente chega no Jardim Botânico, que você começa a subida da Dona Castorina, você tem 2,5 km entre a entrada da Pacheco Leão e o início efetivamente do trecho em subida. Ali há um estreitamento muito grande da pista. Por quê? Porque é uma rua pequena, então vai ficar, na verdade, meia pista para subida e meia pista para descida. Então, ali também é muito importante estar atento em relação à proximidade do pelotão, dependendo da velocidade do pelotão que cada atleta estiver correndo. Na subida da vista da Castorina, a Castorina é uma estrada de duas mãos, né? De 3 metros, basicamente, em cada lado. Foi feito um trabalho muito cuidadoso pela organização da prova, no sentido de aparar todas as árvores do canto direito da subida, exigindo que o ciclista mais lento possa permanecer do lado direito, para que haja ultrapassagem pelo lado esquerdo de quem subir mais rápido. A pista vai estar inteira dividida com poneamento, porque ela vai ser utilizada para descida também. Os mesmos moldes que você já deve ter visto em Cunha, em Campos do Jordão, nesse sentido.
Sim.
Muita atenção nesse caso, em que você estiver subindo, para manter o seu lado direito da pista, para que possa ter livre a passagem pela esquerda de quem for mais rápido. Na descida, a mesma coisa, vai estar controlada a descida, né? No, na chegada do alto da vista, você tem mais 600 metros até a chegada da mesa, e lá em cima tem um retorno e tem um ponto de hidratação. Então, como ali vai haver a cronometragem, é até tranquilo, porque você pode. O atleta que estiver na prova é curta, pode parar, fazer a sua hidratação, sua alimentação e descer, porque o tempo dele vai estar cronometrado nesse sentido. A descida volta pelo mesmíssimo trajeto, quer dizer, desce toda a Castorina, vira à direita no Jardim Botânico, sobe a Marquês de São Vicente, passa em frente ao Planetário, dobra à esquerda da PUC, vira à direita na Visconde de Albuquerque, pega a praia e segue de volta para o Aterro do Flamengo e Marina da Glória. É importante, mais uma vez, todo o tempo você fazer uso da tua visão periférica. O tempo inteiro num pelotão, você tem que estar a cada 10, 15, 20 segundos abrindo um pouco a tua passagem de olhos para você tentar aumentar a tua visão periférica. A prova trabalha com 200 staffs da Companhia Estadual de Trânsito trabalhando no processo, 250 staffs da própria prova vão estar sinalizando, são 3.500 cones distribuídos ao longo do percurso, 14 mil grades. Para você ter uma ideia, a Maratona do Rio vai acontecer nesse final de semana e a maratona usa 8 mil grades para fazer todo o percurso, né? São placas de sinalização, são mais de 100 durante o percurso, né? 30 pontos de socorristas, motoplantonistas, 8 motolâncias, 7 ambulâncias UTIs. Quer dizer, como necessário para uma prova dessa magnitude, num lugar como é o Parque da Tijuca e a Dona Castorina, é muito bom saber que a prova está com esse nível de atenção e segurança. Agora, quem faz a prova são os atletas, né? A postura e a conduta de cada um, com a sua responsabilidade durante o percurso, que é fundamental para a boa execução dela.
E, Miguel, a diferença do curto para o longo é a partir da mesa do imperador. Então, se você puder narrar a
Isso.
partir da mesa do imperador, o que que acontece?
Quando o atleta inscrito no treino longo atingir o alto da mesa do imperador, ele vai ter uma descida de mais ou menos 1,5 km. Depois ele tem uma subidinha curta de 200, 220 metros, e aí continua uma descida até a bifurcação da Estrada das Canoas, em que ele vai virar à esquerda e ali ele entra num tipo diferente de asfalto, que é aquele sistema de placas de concreto quadradas divididas por uma fixação de piche ou de massa asfáltica. Esse trecho vai até o Mirante das Canoas, em que ele desce, passa em frente à casa do prefeito, na Gávea Pequena, pega à esquerda, continua mais uma descidinha de uns 200 metros, e ali ele sobe por 400 metros, mais ou menos, uma inclinação muito forte, que passa dos 18%. É uma subida dura, aí vem um mini platô, depois vem novamente uma subida dura até o alto passando pela porta de entrada
da decolagem do voo livre.
Da rampa da asa delta do voo livre. Ali é o ápice da montanha, é o cume. De lá ele tem uma descida bastante íngreme até chegar no Mirante das Canoas, onde ele vai fazer o retorno e começa a subir esse trecho todo de volta.
A descida vai até o meio da Estrada das Canoas no Mirante, não vai até a base em São Conrado?
Não, vai até a Ponte Amarela do Mirante. Ali ele entra pela praça, foi feito um asfaltamento ali para fazer a entrada deles, que tinha um degrau mais alto. Ele faz o retorno ali e recomeça a subida, que é a parte mais dura, que eu diria mais dura da prova em termos de inclinação e de distância. Ali ele chega de volta na Gávea Pequena, faz o percurso inverso, entra de novo das Canoas para...
Que também tem uma subidinha dura, depois da Casa do Prefeito.
Tem duas curvas, esquerda e direita.
Então, para quem está fazendo competitivo, talvez tenha dois momentos de escolher seu ataque e ver se abre.
É, nós estamos falando aí, a Castorina tem 4,5 km até lá em cima, e aí nós estamos falando em 2,5 de volta do mirante até a mesa. Então, tem que se programar, planejar muito bem esse ataque no final. Aí, quando você faz o circuito completo, você faz o mesmo trecho de volta, e diferente de quem fez o circuito curto, que ao entrar no aterro, chega na marina e recebe a bandeirada final, o atleta do percurso longo vai passar pela marina, vai seguir até o Santos Dumont e vai entrar no circuito da PCC Porto, que ele desce o túnel Marcelo Alencar e sobe no meio do caminho, mais 1,4 km até a rodoviária, volta num sistema em U que é feito no retorno na frente da rodoviária, cruza novamente o túnel subindo e descendo e cruza o aterro do Flamengo inteiro até o Morisco ali no Botafogo, onde tem a churrascaria Fogo de Chão, a Cruzeiro do Sul, e faz isso mais duas vezes, ou seja, ele tem esse circuito plano, que é muito rápido, por duas vezes. Então, depois dele ter feito toda a briga na montanha, correu mais 10 quilômetros de orla entre Leblon, Ipanema e Copacabana, ele vai entrar na orla da Praia de Botafogo, da Praia do Flamengo e do Porto Maravilha, com uma subida também íngreme de duas passagens no túnel, de quase 60, 70 metros de desnível. Então, ele ainda tem uma parte que, se ele se perdeu no ataque da montanha, ele talvez possa recuperar na reta desse circuito rápido que vai ser feito no final da prova. Eu achei bem interessante essa mistura do plano da montanha e depois do plano de novo, né? Porque isso vai dar uma atividade maior no pelotão.
E com o detalhe do Rio de Janeiro amanhecendo numa manhã de domingo.
Não, a previsão da hora de o sol está raiando 5:03. Até lá, nas duas semanas, uma semana e meia, ele deve estar raiando antes das 5 da manhã. Ou seja, você vai largar com o sol saindo atrás do Pão de Açúcar. Assim, não tem nada igual no mundo. Eu digo que essa nossa cidade maravilhosa realmente é um privilégio e ela nos brinda diariamente com essas cenas espetaculares.
Miguel, muito obrigado por essa orientação. Acho que vai ajudar muito quem não é do Rio de conhecer e ter uma preparação. Parabéns pelo trabalho da PCC que você e todos os outros cariocas e brasileiros estão fazendo.
É uma equipe multitarefa.
E obrigado ao Letap Brasil de estar fazendo o Letap Rio e poder oferecer isso para todos nós.
Eu que agradeço, Álvaro, o teu contato. Agradeço ao Letap por nos ter recolocado em contato novamente e coloco a Comissão de Segurança de Ciclismo no Rio de Janeiro à disposição de qualquer ciclista interessado. Pode colocar o meu e-mail, Álvaro, aí à disposição no site, e nós colocamos aqui o nosso tempo em prol da segurança de todos aqueles que, como nós, gostam de andar de duas rodas.
E domingo, 21 de novembro, vamos nos divertir e nos encantar com o Letap Rio.
Chega um dia ou dois antes que a gente dá uma voltinha juntos.
Fechado!